Câmara é notícia.
Hoje é segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025, e começa agora o jornal Câmara é Notícia, e estes são os destaques de hoje. Votações da semana incluem prioridades do governo para incentivar exportações e propostas de consenso. Deputados devem votar projeto que prevê prioridade no SUS para pais e mães de filhos atípicos. Câmara homenageia integrantes dos BRICS e embaixador ressalta a importância do diálogo entre legislativo e executivo. Exposição Pequim mais 30 destaca na Câmara desafios e conquistas para alcançar igualdade de gênero. Votações da semana incluem prioridades do governo para incentivar exportações e propostas de consenso. O repórter Cid Queiroz nos traz uma lista do que pode ser votado.
Na semana que antecede o Carnaval, as votações exclusivamente presenciais foram transferidas para a terça-feira. Nesse dia, deve ser votado o projeto que permite a apuração de créditos tributários sobre receitas com exportação pelos optantes do Simples Nacional e o projeto que permite alíquotas diferenciadas para pequenas empresas no regime especial das empresas exportadoras, Reintegra. É o que explica o líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará.
Nós teremos sessão de terça a quinta, sendo que terça é a obrigatoriedade da presença. Vamos agregar para a próxima semana o Reintegra Exportação, que são dois projetos que foram encaminhados pelo MDIC. É a novidade que tem.
Segundo a líder da minoria, deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, as propostas que beneficiam as pequenas empresas exportadoras devem ser votadas de forma consensual.
Eu acho que tudo que tem a ver com valorizar o pequeno e o microempreendedor é importante, porque representa aí a maior parte do empreendedorismo no país. Então, acredito que provavelmente vai ser uma matéria de consenso.
Os deputados podem votar ainda. Projeto que institui a Política Nacional de Conservação do Bioma Marinho Brasileiro, conhecida como a Lei do Mar, projeto que trata da doação presumida de órgãos, proposta que garante atendimento prioritário no atendimento a pessoas com câncer, projeto que dá prioridade no SUS para pais e cuidadores de pessoas com deficiência e o projeto que institui o dia 17 de fevereiro como o Dia Nacional da Axé Music. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu a aprovação do Dia da Axé Music.
Um dia muito importante para a cultura nacional, o Dia do Axé Music. E um dia importante para o Carnaval. Estamos às vésperas do Carnaval. Queria saudar todos aqueles que brincam livremente pelas ruas das cidades brasileiras no Carnaval, aqueles que estão cantando coisas como... Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia a paz vence a guerra e viver será só festejar. A lógica do carnaval como um direito, como algo que deve ser celebrado por todos nós, será certamente celebrado também nesse dia do Axé Music. Axé para todo mundo e viva o dia do Axé Music.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Deputados devem votar projeto que prevê prioridade no SUS a pais e mães de filhos atípicos. A repórter Gabriela Vieira tem mais informações sobre a medida.
Está na pauta de votação no plenário da Câmara dos Deputados projeto que prevê prioridade no SUS, o Sistema Único de Saúde, a mães e pais atípicos ou cuidadores de pessoas com deficiência e doenças raras. Pais atípicos são aqueles que criam filhos com necessidades especiais, sejam elas físicas, cognitivas, emocionais ou comportamentais. como transtorno do espectro autista, síndrome de Down, TDAH, paralisia cerebral, entre outras condições. Muitas vezes, os responsáveis precisam renunciar às suas vidas profissionais e sociais para se dedicar aos filhos. Pode causar sobrecarga física e emocional. Outra dificuldade enfrentada é o abandono parental. Segundo o Instituto Baresi, 78% dos pais abandonaram as mães de crianças com necessidades especiais antes dos filhos completarem 5 anos de idade. Por isso, a proposta do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, procura cuidar de quem cuida, dando suporte adequado para reduzir a sobrecarga dos cuidadores e estimular um ambiente acolhedor e inclusivo. O projeto inclui orientação psicossocial e acompanhamento psicológico, além de atendimento prioritário em consultas de rotina, internação domiciliar, tratamentos, cirurgias e acesso a exames e medicamentos. Os cordões usados para identificar pessoas com autismo e outras condições neurodivergentes também passarão a ser regulamentados. Em relação ao funcionamento atual do SUS, a relatora da proposta, a deputada Simone Marchetto, do MDB de São Paulo, diz que o suporte dado na rede pública para pessoas com deficiência e doenças raras ainda é muito pequeno. Simone Marchetto acrescenta, portanto, que o sistema público de saúde precisará de uma organização maior.
O suporte que se é dado hoje é muito vago. As nossas leis hoje, elas estão mais no papel do que na prática, do que na ponta, a gente sabe disso. Os serviços estão lá, mas até chegar a esse serviço, há um drama. O que falta, muitas vezes, é gestão.
A deputada Simone Marchetto foi questionada durante entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara sobre a necessidade de melhorar o SUS como um todo, para que todos tenham atendimento da mesma forma. Em sua resposta, Simone Marchetto afirma que seria ideal todo mundo ter acesso com agilidade, mas que isso pode demorar a acontecer.
Acho que o ponto alto desse projeto, para deixar bem claro, é exatamente isso. É cuidar de quem cuida, dar prioridade, acolhimento, atendimento e prioridade para quem cuida das crianças, né, dos filhos com deficiência, com síndromes, com transtornos e também com doenças raras.
A proposta que prevê prioridade no SUS a mães e pais atípicos ou cuidadores de pessoas com deficiência e doenças raras está sendo analisada em conjunto com outros 8 projetos de lei que também dizem respeito aos pais atípicos. Da Rádio Câmara de Brasília, Gabriela Vieira.
Comissão analisa projeto que institui política nacional para pessoas com síndrome de Down. Repórter Maria Neves tem os detalhes da proposta.
Em análise na Comissão de Constituição e Justiça, projeto do deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, institui a Política Nacional para Pessoas com Síndrome de Down. O texto prevê medidas para assegurar a autonomia, a inclusão e a acessibilidade de pessoas com a síndrome. Se aprovada na CCJ, a proposta poderá seguir para análise do Senado. O texto reforça que as pessoas com síndrome de Down fazem jus a todos os direitos assegurados na Lei Brasileira de Inclusão. Dentre eles, destaca o direito à vida digna, o acesso integral a ações e serviços de saúde, a proteção contra qualquer forma de discriminação e o acesso à educação de qualidade. Na votação do projeto na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que aprovou a medida, o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, leu o relatório do deputado Wellington Prado, do Solidariedade Mineiro, que não pôde comparecer à sessão. O relatório destaca que, a partir da segunda metade do século XX, a expectativa de vida das pessoas com síndrome de Down cresceu significativamente devido aos avanços na área da saúde, especialmente em cirurgias cardíacas. Esse aumento na expectativa de vida, segundo o relator, eleva também a demanda por mais inclusão das pessoas que vivem com a síndrome.
Esse aumento na longevidade, aliado a uma maior compreensão das capacidades das pessoas com síndrome de Down, resultou no aumento da demanda de programas voltados para esse público, em especial relacionados à escolarização, ao preparo profissional, à autonomia e à melhoria na qualidade de vida.
Segundo o autor da proposta, Zé Haroldo Catedral, até o início do século XX, a esperança de vida dos indivíduos com síndrome de Down era de 10 anos, enquanto atualmente eles vivem, em média, 60 anos. No Brasil, Brasil, a expectativa de vida chega a 77 anos, ainda de acordo com o deputado. Zé Haroldo Catedral explica ainda que as pessoas com síndrome de Down podem apresentar uma série de problemas de saúde, como maior propensão a doenças cardíacas, problemas auditivos e endocrinológicos. Diante disso, defende ser fundamental o diagnóstico precoce e o atendimento adequado para todas essas condições. O projeto estabelece que o governo federal deverá adotar medidas como programas de diagnóstico precoce durante a gestação, promoção da participação efetiva da família nas ações e serviços ofertados e apoio à pesquisa científica para tratamentos terapêuticos e medicamentosos, por exemplo. O autor da medida afirma ainda que a síndrome de Down representa a anomalia genética mais frequente nos seres humanos. O deputado cita estudo da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, que estima a incidência aproximada da condição no Brasil em uma pessoa a cada 700 nascimentos. Atualmente, o país contaria com cerca de 300 mil pessoas com essa condição genética. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Proposta aprovada na Câmara estabelece que todo mês de março haverá uma semana dedicada à Síndrome de Down. Saiba os detalhes com a repórter Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que cria a Semana de Conscientização da Síndrome de Down, a ser realizada na semana do dia 21 de março. A Síndrome de Down é uma condição genética causada pela presença de três cromossomos 21 nas células dos indivíduos, em vez de dois. Por isso, também é conhecida como trissomia do cromossomo 21. A data 21 de março foi escolhida, pois já é Dia Mundial da Síndrome de Down. O dia 21 faz alusão ao cromossomo. De acordo com o texto aprovado, o Poder Público Federal deverá instituir um conjunto de ações em parceria com a sociedade voltadas para compreensão, apoio, educação, saúde, qualidade de vida, trabalho e combate ao preconceito em relação às pessoas com síndrome de Down, seus familiares, educadores e agentes de saúde. Isso deverá ser feito por meio de eventos como a própria Semana de Conscientização, a ser realizada anualmente, e o Programa de Orientação sobre Síndrome de Down para profissionais das áreas de saúde e educação, que deverá contar com orientação técnica ao pessoal das áreas da saúde e educação e informações gerais à comunidade a respeito das principais questões envolvidas na convivência e no trato das pessoas com a síndrome. Outro ponto é o apoio pós-parto à mãe de criança especial, com medidas como acolhimento e possibilidade de permanência da mãe junto à criança especial em UTIs por tempo maior e em horários diferenciados, observadas as avaliações e os protocolos médicos em cada caso. As despesas deverão ser pagas a partir de dotações orçamentárias próprias já existentes para promoção e fomento de políticas públicas de saúde, educação e empreendedorismo, promoção e inclusão das pessoas com síndrome de Down, seus familiares, entidades e sociedade. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, explicou por que prefere o nome Trissomia 21 à Síndrome de Down.
Eu, como pai atípico, eu que tenho filho com T21, eu tenho feito o máximo para que as pessoas conheçam a trissomia pelo nome técnico, que é T21. Até porque a Síndrome de Down, o nome Down, apesar de se referir ao médico, em inglês, Down significa para baixo, né? É o oposto de up. Então, não tem nada a ver isso com pessoas com T21, porque são pessoas que, como qualquer pessoa, são pessoas que só precisam de uma oportunidade para ser feliz, para viver com dignidade, para curtir e para acessar os seus direitos.
A proposta que cria a Semana de Conscientização da Síndrome de Down, a ser realizada na semana do dia 21 de março, segue para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Exposição Pequim mais 30 destaca desafios e conquistas para alcançar a igualdade de gênero. A repórter Karim Santin nos conta como está o espaço na Câmara.
Está aberta na Câmara dos Deputados uma exposição que celebra os 30 anos da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim para o avanço dos direitos das mulheres. A mostra instalada no corredor Tereza de Benguela inclui fotos, vídeos e textos que apresentam a evolução da luta pela igualdade de gênero. A declaração traz uma série de recomendações sobre os direitos da mulher e foi elaborada durante a 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, promovida pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1995, na China. A plataforma de ação define metas em 12 áreas essenciais, como pobreza, violência contra as mulheres, saúde, além da participação na política, na mídia e na economia. Representantes de 189 países e de mais de 2.000 organizações da sociedade civil participaram daquele encontro. Ana Cláudia Lustosa, organizadora da exposição, disse que um dos objetivos é mostrar o papel do Legislativo brasileiro no cumprimento dos compromissos internacionais pelos direitos das mulheres.
É um evento tão importante na agenda de gênero, mas falar só da convenção descolado do que tem sido o trabalho do parlamento não fazia sentido, não nessa casa. E de que modo o parlamento dialoga com essas convenções internacionais que o Brasil assume? Porque na hora que o país é signatário de uma declaração, ele assume um compromisso diante do mundo de que ele vai lutar por aquilo. E aí a gente quer mostrar a importância do parlamento nessa luta e nessa construção. Sem o parlamento e sem a legislação, nada disso aconteceria.
Os painéis da exposição Pequim Mais 30 chamam a atenção para conquistas de garantias recentes nas leis brasileiras. No combate à violência, destacam-se a Lei da Violência Política de Gênero contra agressões frequentes para retirar as mulheres dos espaços políticos e a Lei do Feminicídio, que punha o assassinato de mulheres no contexto de violência doméstica e familiar. A amostra aponta ainda dificuldade de concretizar essas normas na prática. Por exemplo, a estimativa é de que apenas em 140 anos as mulheres sejam representadas igualitariamente na política se seguirmos o ritmo atual. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, presente durante a abertura da exposição, lembrou que muitas vezes os recursos destinados às políticas para mulheres são insuficientes. Ela citou como exemplo a falta de delegacias especializadas em crimes contra a mulher em mais de 90% dos municípios brasileiros.
É um desamparo completo, elas não sabem quem procurar, para quem denunciar, onde pedir ajuda, onde pedir abrigo. Isso acontece porque muitas vezes os recursos não chegam na ponta ou porque também muitos governantes não priorizam essa agenda. Sendo que é praticamente uma epidemia, né, o feminicídio no Brasil, e é uma morte evitável, porque antes do assassinato há uma série de outros indícios de violência.
No âmbito da conquista de direitos, são citadas as leis de igualdade salarial, a cota de 30% de candidaturas femininas nas eleições e a política de cuidados. Essa última tem como objetivo reduzir a sobrecarga de trabalho não remunerado que recai sobre essa parcela da população. A ONU Mulheres estima que as mulheres gastam todos os dias mais que o dobro de tempo que os homens em atividades de cuidado. Ana Carolina Querino, representante da ONU Mulheres no Brasil, ressaltou a importância do resgate histórico da Conferência de Pequim para que as pessoas vejam a influência de discussões internacionais sobre suas vidas.
É um documento que se relaciona com a vida do dia a dia das mulheres. Fala sobre mulheres e economia, mulheres e meio ambiente, mulheres e saúde. Então a gente precisa criar essa conexão para que todo mundo tenha consciência de quais foram esses avanços que tiveram e de como demandar também que esses avanços sejam traduzidos de forma a se concretizar na vida cotidiana de mais mulheres.
Para a organizadora da exposição, Ana Cláudia Lustosa, os visitantes, sejam homens ou mulheres, podem refletir sobre seu papel individual para garantir esses direitos no dia a dia. A exposição que relembra a conquista das mulheres em homenagem aos 30 anos da Plataforma de Ação de Pequim pode ser visitada de segunda a sexta, das 9 horas às 17 horas, até o dia 19 de março. Da Rádio Câmara de Brasília, Karen Santin.
Câmara homenageia integrantes dos BRICS e embaixador ressalta a importância do diálogo entre legislativo e executivo. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a solenidade.
Uma sessão solene da Câmara homenageou os integrantes dos BRICS, o grupo de países emergentes que originalmente era composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas que desde 2024 passou a ter 11 países, além de outros 9 associados. O Brasil preside o grupo em 2025 e a presidência terá foco na reforma da governança entre os países do Sul Global, como afirma o embaixador Maurício Lírio, que é negociador-chefe para o bloco. Ele ressaltou a relevância do grupo por corresponder a 43% da população e a 38% do PIB mundial. Maurício Lírio ressaltou a importância do diálogo entre o legislativo e o executivo, que ajuda nas negociações feitas nesse grupo de países, para que a política externa brasileira reflita o interesse da população.
Da nossa perspectiva, o Fórum Parlamentar é peça central do pilar que a gente chama People to People, justamente, do contato entre as sociedades dos países do BRICS. Já contando com 10 edições, o Fórum vem ganhando novas áreas temáticas com crescente participação e engajamento dos membros dos respectivos parlamentos nacionais.
A sessão solene ocorre no contexto da reunião da Cúpula dos BRICS, marcada para os dias 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. O embaixador afirma que o cenário atual do mundo exige dos líderes dos BRICS comprometimento com o multilateralismo e fortalecimento da governança global. Serão propostas medidas para facilitar o comércio, a cooperação regulatória e o uso de moedas locais para comércio e investimento. Outras medidas serão tomadas para combater a mudança do clima, a governança da inteligência artificial e a arquitetura multilateral de paz e segurança. Desde janeiro de 2024, o grupo tem 11 países membros. Além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que formam o núcleo original, uniram-se ao bloco Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Além disso, há 9 países parceiros: Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão. O embaixador da Rússia, Alexei Labetsky, acredita na força do diálogo.
Nós estamos muito dedicados ao fortalecimento do diálogo, da cooperação econômica, de investimento, de realização dos vários projetos multilaterais no Fórum do BRICS. E nós passamos a presidência do BRICS, que nós cumprimos no ano passado, para a República Federativa do Brasil, que foi um dos países que incentivou há quase 20 anos o nosso caminho para a formação do Fórum BRICS, que hoje é um fator importantíssimo da política global. Um fórum que garante os interesses de todas as nações membros e dos novos membros parceiros.
A sessão foi presidida pelo coordenador da Frente Parlamentar dos BRICS, deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, que afirma que o grupo é importante como um fórum de articulação política e diplomática entre nações emergentes que compartilham os desafios e oportunidades no cenário global. Seu crescimento impõe novos desafios.
Cada país do BRICS tem interesses próprios, eventuais conflitos são naturais. Mas é exatamente aí que reside a força do grupo, na capacidade de construir consenso e transformar desafios em oportunidades, muitas vezes tendo formas de governo diferentes, até pensamentos diferentes, mas é importante respeitar a soberania e a história de cada país.
O BRICS é um grupo de países emergentes que começou com 4 países sob o nome BRIC. Em 2011, a África do Sul entrou e a sigla virou BRICS. Com mais 6 países membros e 9 associados, formam agora uma espécie de clube para ter influência na economia e na geopolítica mundial. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão aprova a proposta que tipifica o crime de roubo de carga segurada. Entenda o projeto com o repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que define o crime de roubo de carga segurada no Código Penal. O texto prevê ainda que, em casos de repercussão interestadual ou internacional, a investigação será conduzida pela Polícia Federal. Pela proposta, o crime de roubo de carga segurada é definido como a subtração de bem transportado em qualquer modalidade com valor amparado por seguro, com grave ameaça ou violência ou na impossibilidade de resistência da vítima. A pena prevista é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se não ocorrer circunstância agravante. O autor do projeto, o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, justifica a necessidade da tipificação com exemplos atuais.
Um problema recorrente em São Paulo, que é na Serra do Azeite, onde as pessoas têm as suas cargas saqueadas e roubos que acontecem com caminhões em movimento, porque todo mundo sabe que um caminhão, quando está subindo uma serra ou descendo uma serra, ele desce muito devagar, até por segurança. Pouco sabe, mas se a gente pegar a parte do Nordeste, nós temos ainda o Corredor da Morte, ali na região que, da chegada no Ceará, que é um lugar muito perigoso, que amedronta todo mundo. Então a gente sabe que existem várias organizações, várias facções que sobrevivem, não só do tráfico de drogas, mas também do roubo de cargas, principalmente cargas com valor agregado.
Segundo o parecer da comissão, ocorreram 7.108 casos de roubo de carga no Brasil em 2023, com um prejuízo estimado de mais de R$1 bilhão. Isso representaria alta de 4,8% em relação ao período anterior. O projeto que define o crime de roubo de carga segurada ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@câmara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080.
Câmara é notícia.